Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional vai divulgar diariamente o número de casos e de mortes por Covid-19. Cátia Abreu questiona baixo volume de crédito ofertado pelo Banco do Brasil durante a pandemia. Senado pode votar nesta semana projeto de plano emergencial de combate à Covid-19 para indígenas e quilombolas. Boa noite. O Congresso Nacional deverá divulgar diariamente os números de casos do novo coronavírus e de mortes por causa da doença. Partidos políticos recorreram ao Supremo Tribunal Federal para que o Ministério da Saúde volte a publicar os dados sobre a Covid-19. Repórter Érica Christian.
A Comissão Mista Especial de Acompanhamento do Coronavírus vai consolidar e divulgar os dados sobre a doença no país, repassados pelos estados. Desde a semana passada, o Ministério da Saúde só informa os casos e as mortes daquele dia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, declarou que é papel do parlamento buscar a transparência. Um dos autores da iniciativa, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, teme que a falta de transparência possa prejudicar as relações comerciais do Brasil.
Nós não estamos falando apenas de números, nós estamos falando de vidas e de pessoas. Portanto, o Congresso Nacional pode, como instituição da democracia e do Estado Democrático Brasileiro, dar uma contribuição importante para a credibilidade e a transparência que terá impactos nas relações futuras do Brasil pós-pandemia com o mundo globalizado.
A Rede Sustentabilidade, o PCdoB e o PSOL recorreram ao Supremo Tribunal Federal para obrigar o governo a divulgar os dados consolidados. E a líder do Cidadania, senadora Elisiane Gama do Maranhão, pediu uma CPI para investigar a suposta manipulação de dados pelo Ministério da Saúde.
E a Comissão de Acompanhamento das Medidas de Combate à Covid-19 ouviu nesta segunda-feira o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes. Ele defendeu a privatização do banco e afirmou que a demanda por crédito foi brutal, levando o setor público a trabalhar no limite. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, desde meados de março, quando foi declarada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde, foram desembolsados mais de 136 bilhões de reais de crédito para dar suporte à economia. Para a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, os valores são baixos quando comparados com os empréstimos realizados por bancos privados, que seriam até 3 vezes maiores.
Por que que os bancos privados estão emprestando mais do que o público? E o contrário é que deveria ser verdadeiro, pelo menos sempre foi assim. Para justificar a existência de banco público, é exatamente ele ser mais ousado do que o privado.
Segundo o presidente do Banco do Brasil, o aumento da demanda por crédito foi brutal e o setor público já está trabalhando perto do limite.
Enquanto a economia não puder voltar a funcionar e os empresários tiverem condições de lutar por sua sobrevivência por meios próprios, nós vamos ter essa sensação de insuficiência de socorro.
Rubem Novaes também se disse favorável à privatização do Banco do Brasil. Segundo ele, a atividade bancária vai se transformar nos próximos anos e essa mudança seria dificultada pelo que chamou de amarras do setor público. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, teme que a privatização leve à redução da concorrência e à concentração bancária.
O Senado deve votar amanhã um projeto que simplifica as regras para a fabricação e a venda de aparelhos respiradores. O texto, já aprovado pela Câmara dos Deputados, prevê um regime extraordinário e temporário de normas técnicas e operacionais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para equipamentos ventiladores pulmonares e equipamentos de suporte respiratório emergencial durante o período da pandemia. Também na pauta de amanhã estará o projeto que permite a permanência de fisioterapeuta dentro dos centros de terapia intensiva de hospitais e clínicas públicas ou privadas. O objetivo é fazer com que esses profissionais auxiliem na recuperação de pacientes internados com o monitoramento de funções respiratórias e musculares. Já na quarta-feira, os senadores podem votar o projeto que cria o Plano Especial de Enfrentamento da Covid-19 para indígenas e quilombolas, considerados populações de extrema vulnerabilidade. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei diz que o governo federal deve assegurar a distribuição de kits de limpeza e de higienização em aldeias, providenciar equipes multidisciplinares de saúde, hospitais de campanha, pontos de internet e testes de Covid-19 para descoberta precoce de novos casos entre os indígenas. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, diz que a situação de quem vive longe de centros urbanos e tem um organismo pouco preparado para enfrentar doenças causadas por vírus e bactérias preocupa.
Com a interiorização do vírus, vai chegar fortemente nas aldeias, e vocês sabem, quem conhece a vida indígena, muitos fragilizados para enfrentar, vamos dizer, um vírus desse e uma pandemia como essa.
O texto aprovado na Câmara também determina a distribuição de alimentos diretamente às famílias indígenas, quilombolas e dos demais povos e comunidades tradicionais, na forma de cestas básicas, sementes e ferramentas agrícolas.
O parlamento holandês rejeitou o acordo entre a União Europeia e o Mercosul por risco de desmatamento na Amazônia. A postura do país europeu repercutiu entre os senadores da Comissão de Relações Exteriores. As informações com o repórter Pedro Pincer.
A justificativa apresentada pelos parlamentares holandeses é de que o acordo deve ampliar o desmatamento, especialmente no Brasil, em áreas da floresta amazônica e do Cerrado. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que a decisão não o surpreendeu, já que outras delegações europeias já haviam levantado a questão em visitas à comissão no ano passado.
Foi assim com a delegação da Dinamarca. Foi assim com outras delegações que têm uma imagem, infelizmente, muito ruim do nosso país em relação às questões da Amazônia.
Também integrante da comissão, o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, disse que outros parlamentos europeus devem seguir a linha dos holandeses.
Portanto, mais um motivo para uma imediata revisão da nossa política ambiental e, é claro, na questão agrícola, aí é demonstração de que os incentivos dados na Europa não podem impedir essa competição com os produtos do Mercosul. Acho que essa parte já está mais superada. O tema ambiental, neste momento, é o que mais me preocupa.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu a suspensão do inquérito instaurado pelo Supremo Tribunal Federal para apurar a disseminação de notícias falsas e ataques à corte e aos seus ministros, veiculados nas redes sociais. A questão será decidida pelo plenário do STF em sessão no dia 10 de junho. Marcos Rogério afirmou que a condução do inquérito pelo STF é ilegal e, segundo ele, fere de morte a ordem jurídica nacional. Posicionamento semelhante, de acordo com o senador, tem o ministro Marco Aurélio Melo, que chegou a manifestar-se sobre o tema, defendendo que a apuração de prática de delito contra o STF deve ser conduzida pela Procuradoria-Geral da República.
Parafraseando o ministro Marco Aurélio, que voltou a fazer alertas sobre os riscos institucionais em torno do inquérito das fake news, digo que, na atual quadra vivida, parece que o Supremo está disposto a provocações que poderão resultar naquilo que é direito de todos, negar-se ao cumprimento de ordem manifestamente ilegal. Ou será que, se a ordem manifestamente ilegal partir do Supremo, ainda assim precisa ser cumprida?
O calendário das eleições municipais em meio à pandemia do novo coronavírus foi discutido nesta segunda-feira pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente do TSE disse que consultou diversos especialistas em saúde e que há consenso sobre a necessidade de adiamento das eleições de outubro por algumas semanas. Uma nova reunião está marcada para a próxima semana, com a presença dos especialistas e de líderes partidários da Câmara e do Senado. A partir daí, o Congresso Nacional irá definir uma nova data para as eleições, uma vez que qualquer alteração no calendário depende de aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.